E o CBN Saúde começa agora. Nosso assunto hoje é os cuidados com as crianças, prevenção de doenças, mas também o trabalho do pediatra, a relação com os pais, com a própria criança. Quem está aqui comigo no estúdio da CBN, Dr. Edson Roberto Arpini Miguel. Ele é pediatra, vamos falar sobre esses temas, que você pode participar também. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, nosso número, o nosso DDD é o 44, o número é 99877-9550. Participe dessa conversa com o Dr. Edson. Antes de mais nada, Dr. Edson, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Olá, Gilson, pessoal da CBN, os queridos ouvintes, muito obrigado pelo convite e eu estou muito feliz e espero poder ajudar a esclarecer algumas dúvidas.
Bom, quando a gente fala de pediatra, né, eu não fui o pediatra, pediatra é uma função que ganhou muita importância nos últimos anos. E o que mudou na pediatria? O que mudou no tratamento do profissional pediatra?
Duas coisas. Como você bem falou, assim como eu, embora eu seja mais velho que você, eu também eu não tive pediatra. Eu também não tive pediatra. A presença do pediatra dentro do corpo técnico médico foi muito importante no Brasil nos últimos 50 anos. Nos últimos 30 anos, ele ganha um peso diferenciado às custas de que a assistência no Brasil melhorou significativamente. Né? A gente tem um perfil de mortalidade que vem sendo reduzido, embora tenhamos alguns bolsões importantes ainda pelo Brasil. O papel do pediatra, então, é um papel de um grande educador, na minha opinião. É uma pessoa que consegue absorver as angústias das pessoas que têm filhos doentes e, com isso, ele é projetado dentro da equipe como uma área de uma especialidade muito específica e que exige um nível de afetividade, além de um grande conhecimento técnico. Então, eu acho que isso foi importante. E nos últimos 15 anos, principalmente, fazendo parte das equipes de medicina de família e comunidade, nas estratégias de saúde da família, ou no programa Saúde da Família, antigamente, ele ganha um peso importante como orientador de processo junto com a equipe como um todo.
Bom, agora eu queria fazer uma pergunta sobre família e sobre a forma como os pais são preparados ou não para terem filhos. Eu vou pensar um pouquinho de que a minha mãe, por exemplo, foi educada pela mãe dela ao ter os primeiros cuidados com os filhos, né? De uma certa forma, uma mãe preparava uma mãe. Hoje, boa parte das mulheres, porque trabalham, estão no mercado de trabalho, não tem esse preparo, e os próprios homens talvez não tenham mais essa formação. Hoje, os pais são mais informados ou menos informados?
É interessante a gente ver a maneira com que se aborda isso, mesmo na área técnica, como médicos. Existe uma reclamação muito grande de que os pacientes chegam já sabendo seus diagnósticos ou querendo saber seus diagnósticos ou já com os exames analisados a partir do momento que ele pega um exame laboratorial e vai à internet e consegue ter essas respostas. Eu acho que a gente tem que trazer isso para o lado bom. Quando a gente consegue instrumentalizar as pessoas com relação às informações que devem ser dadas de uma maneira correta, porque as mulheres também eram preparadas para receber seus filhos com uma carga muito grande de uma cultura geral que nem sempre era correta, né? Vou dar um exemplo que todo mundo sabe. Bebê nas primeiras semanas, é um bebê na primeira semana principalmente, faz icterícia, fica amarelinho. Historicamente, em qualquer lugar do Brasil, o tratamento do leigo era fazer chá de picão, que é uma planta, e fazer um banho de chá de picão. Outros davam até para o bebê um chá para ele beber, né? Para o neném tomar o chá. Essa é uma questão que, assim, nunca teve fundamento científico, passou por todo mundo. Como a icterícia, na grande maioria das vezes, é fisiológica e ela desaparece depois da primeira semana, todo mundo jogava carga no chá de picão como o grande salvador. Na verdade, era uma evolução fisiológica, na grande maioria deles vai desaparecer sozinho. Então, essa era uma carga de informação que, de fato, não colaborava. Agora, quando as pessoas têm nível de escolaridade melhor, por exemplo, que sabe ler e tal, e você indica o site da Sociedade de Pediatria, existem recomendações para os pais. Tem a página, tem uma parte para os profissionais e uma parte para os pais. E tem um elenco enorme de situações que são comuns ao dia a dia e que a gente deve divulgar. Então, eu acho que quando as pessoas se instrumentalizam dessa forma, na maioria das vezes, se sentem mais seguras, sabem o que estão vendo e isso pode facilitar a relação com a equipe depois.
As crianças ficam mais expostas a certas situações que no passado não tinham. Quer dizer, a gente tem um aumento do cuidado das crianças e das possibilidades de doença de uma criança.
Eu não sei se possibilidade de doença, mas assim, o tipo de atividade que se tem hoje em dia é totalmente diferente do que a gente tinha. Não sei se o risco é maior ou menor. A gente subia em árvore, a gente andava de bicicleta sem capacete, sem proteção, andava de skate sem proteção. Tem um monte de coisas que a gente fazia e que, de fato, nos expunham a um risco muito grave. Né? Aqueles que hoje estão, por exemplo, matriculados na escola, e a esmagadora maioria dos alunos brasileiros abaixo de 10 anos, felizmente, estão na escola, têm hoje cuidados na escola que eu certamente não tinha quando eu estava na escola. Então, por um aspecto, eu acho que pode ter ampliado o leque de fatores de risco. Por outro, a gente tem um controle sobre alguns aspectos do dia a dia que são bons, não são ruins, e principalmente vinculados à parte institucional. As escolas, por exemplo, eu acho que são um bom exemplo para isso.
Então você tem hoje uma conscientização melhor de que a criança requer alguns cuidados especiais.
Dificilmente você vê uma propaganda de televisão, um menino andando de skate sem capacete. Indiretamente, está influenciando a criança, a família, a comprar um capacete para andar de skate, ou protetor de joelho e cotovelo. Exemplo, né? Então, isso que eu falo. O que mudou nos últimos anos é que a mídia, de uma maneira, às vezes, até sutil, coloca umas situações em que, de fato, podem ser levadas para o lado positivo.
Agora que eu falo sobre puericultura, eu queria explicar um pouquinho o que é isso e como é que está hoje.
A puericultura é aquele acompanhamento que se tem nos primeiros anos de vida da criança. Aquela consulta mensal que se fazia historicamente, ou pelo menos nos últimos 15 anos, que a gente adaptou e que hoje em dia passa a ser não só do pediatra, como também da equipe de saúde. Então, se eu tenho alguns problemas com relação ao desenvolvimento da criança ou à nutrição, eu posso acionar, tanto na rede pública quanto na rede privada, uma equipe que possa me ajudar. Então, a puericultura é basicamente aquela história, vou pesar, medir, ver como é que está o desenvolvimento, o perímetro cefálico, orientar o aleitamento materno, fazer a conferência de se as vacinas estão em dia, saber se a mãe tem algumas dúvidas que, às vezes, para ela são muito importantes e para a gente pode parecer simples, mas que faz uma diferença muito grande. A maior delas, na maioria das vezes, nas primeiras semanas, é o aleitamento materno, que a gente sabe que muda o perfil de mortalidade, que a gente sabe que muda o vínculo da mãe com o filho, e hoje a gente sabe, numa perspectiva de futuro, que crianças com aleitamento materno exclusivo por 6 meses garante uma vida mais saudável na pré-adolescência e adolescência. Então, existem maneiras de provar hoje, estatisticamente, que crianças que fizeram isso, fizeram adequadamente o aleitamento nos primeiros 6 meses, lá na frente eles têm benefícios frente a várias situações que possam acontecer. Fora as que a gente já, vou falar eu que sou careca, estamos careca de saber. Né? Mas essa certamente.
Agora eu quero aproveitar essa colocação do senhor e fazer um desdobramento disso. Costumeiramente os médicos são procurados quando têm que resolver problemas. Quando a gente fala de prevenção, e o senhor acabou de tocar de uma série de pontos que quando a gente começa a ter, né, o contato com o pediatra, tem aquela coisa do preventivo, acompanhamento constante. Teremos uma geração futura, já que muita coisa se aprende na infância, e os pais também, o pessoal mais preocupado com prevenção. A prevenção é vital na pediatria? Ou o pediatra sofre o velho dilema, só é acionado quando o problema já está instalado?
Também acho que a gente tem que pensar numa perspectiva diferente do que a maioria das pessoas coloca. A nossa geração não, a minha geração não, mas a geração que está aqui agora, digamos, com 10 anos de idade. Quantos anos essas crianças vão viver?
100.
Provavelmente. Provavelmente 100 anos. De que maneira a gente vai criar um espaço no mundo para que eles possam fazer isso? A gente tem hoje uma pirâmide de envelhecimento muito importante, porque a longevidade aumentou. Ela aumenta, mas ela aumenta também na morbidade, quer dizer, nas doenças que as pessoas têm. Há 40 anos atrás, por exemplo, você fazia um AVC, um acidente vascular cerebral, por exemplo, e provavelmente boa parte dele se acabava evoluindo para o óbito. Hoje em dia, a grande maioria, se bem atendido, tanto na rede pública quanto privada, a gente tem recursos para isso hoje, esse paciente sobrevive e ele fica bem, talvez com alguma sequela. Se ele tem 55 anos, ele tem chance de fazer um infarto aos 65, uhum, ou de desenvolver um diabetes tipo 2 depois disso. É disso que a gente está falando. Quando a gente melhora a saúde da criança aqui no começo, com promoção e prevenção, com vacinação em dia, com um certo controle, principalmente, sobre o peso, e com atividades físicas regulares que vão passar da adolescência para frente, provavelmente a gente vai melhorar a qualidade lá na frente. Então, a promoção e prevenção aqui atrás, aqui no começo, nos diz que a gente tem uma possibilidade que os pré-adolescentes e os adolescentes nem imaginam, mas a gente tem que pensar como eles ficarão aos 60 anos. E a gente sabe que estar com uma boa atividade e com autonomia na faixa dos 60 anos de idade é fundamental para você ter uma vida feliz mesmo no final da sua vida.
Bom, eu queria fazer uma pergunta para o senhor desafiadora em cima da questão sobre obesidade, que é algo que preocupa no país. Nós estamos tendo, alguns até chamam de epidemia da obesidade. E a coisa se resolve, ou não, em casa. Os pais dão exemplo, não dão exemplo. E o pediatra, que entra numa situação complicada. É mais difícil tratar nesse ponto os filhos do que os pais? Como é que se discute a questão da obesidade? Que aí tem o papel do nutricionista ao lado do pediatra, e várias vezes o pediatra talvez até oriente, né, para se procurar um nutricionista. O que é mais difícil administrar?
Bom, quando eu me formei 30 anos atrás, o nosso problema era desnutrição, né? A gente deu uma virada enorme. Várias políticas públicas brasileiras facilitaram isso, independente de governos. Isso foi muito importante. Acho que a gente saiu de um quarto mundo e passou para um patamar diferente. Porém, teve seus riscos e com isso a gente trouxe uma nova epidemia mundial, e principalmente nos países primeiros do mundo, mas principalmente na América do Norte, é muito importante. É uma questão condicionada à alimentação? Na esmagadora maioria das vezes, sim. Boa parte das pessoas também tem um contingente que é da sua própria constituição física. É pouco frequente a gente encontrar uma criança sobrepeso ou com obesa importante na faixa dos 10 anos que ou o pai ou a mãe não estejam com sobrepeso. É muito difícil. Tirando a característica da hereditariedade ou a forma com que isso é transmitido para o seu filho, na grande maioria das vezes a condição social ou principalmente familiar, como você falou, aponta diretamente para que a postura da família com relação à alimentação, exercícios e cuidados, influencia diretamente na criança. E aí, quando é jogado no consultório da pediatria, tanto na clínica privada quanto no serviço público, e eu trabalho junto aos alunos da Universidade Estadual de Maringá, num ambulatório de pediatria, a gente se depara muito com essa situação. A queixa é importante, mas quando a gente vai orientar, sinceramente, a grande maioria das pessoas sabe o que tem que fazer. Elas sabem que ela tem que controlar o nível de calórico, de gorduras ou de glicose. Elas sabem que os meninos têm que fazer exercício. E aí, quando você remete isso para dentro da família, você vê que ninguém na família faz. Como que, se ninguém na família faz, as crianças são obrigadas a fazer? Não existe esse engajamento nesse sentido. Então, eu acho que uma das coisas que a gente enfrenta e que é bacana de resolver é a gente poder criar um núcleo familiar que possa, de fato, ser orientado como um todo. Então, a Estratégia de Saúde da Família, por exemplo, na maioria das suas unidades, tem nutricionistas, psicólogos, mas não é para fazer a consulta da psicologia, é passar orientações gerais que dão suporte para que essa criança possa melhorar, mas que a família também possa ficar bem. Porém, a gente sabe que para a perspectiva do futuro, pacientes, por exemplo, que têm colesterol elevado na sua família, e os meninos têm 3 anos de idade, acima dos 2, 3 anos de idade, e têm um sobrepeso importante, eles devem medir o colesterol, né, um exame de sangue de colesterol, pelo menos uma vez ao ano, para saber qual é a hora dele começar o remédio. Porque senão, aos 15 anos, ele já tem artérias que já começam a ser comprometidas.
Curiosidade, quando se fala do cuidado das crianças dentro de casa, pais consideram que o filho em casa é mais seguro. Na nossa época era a rua, é brincar de bola, é subir na árvore, o que implicava em exercícios, né? Com os riscos que o senhor falou, a gente também corria. O que é pior, o que é melhor nessa situação, na análise de um pediatra, que às vezes tem que orientar os pais e às vezes esbarra um pouco nisso?
Quem sou eu? Mas vamos lá. O que a gente pode falar é que existe, por faixa etária, situações mais comuns e que a gente deve cuidar. Assim como nas pessoas de idade, dois locais de dentro de casa são críticos com relação a acidentes: a cozinha e o banheiro. São dois lugares que, de fato, a esmagadora maioria dos problemas acontece nesses dois lugares e são graves. Por exemplo, crianças que mexem com panela que estão em cima do fogão e derramam a água quente. Não é pouco frequente. Interessante a gente ver que idade têm essas crianças. Então, mesmo, vamos chamar da estratificação, a divisão desses acidentes, a gente pode trazer pela faixa de idade, pela faixa etária. Então a gente sabe que bebês pequenos até 1 ano de idade colocam coisas na boca, pegam um papel plástico e podem engasgar. Isso é muito comum, né? Crianças um pouco maiores que começam a andar têm que ter uma certa proteção da faixa de 1 ano para 2 com relação às quedas. Crianças acima dos 4 anos começam a ter um nível de atividade muito grande, e a história de não ter uma divisão, um cercadinho que isole a cozinha do resto da casa, permite que elas cheguem perto do fogão ou perto de facas, garfos, e os acidentes podem acontecer quando ele está assim, mais exposto a isso. Então, a faixa etária da criança De novo, eu recomendo o site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tem alguns desenhos interessantes, assim, com fotografias de situações que são de risco e que podem ser evitadas. Lembrando, Gilson, que isso é uma coisa muito importante, mais de 70% dos acidentes que acontecem com crianças, principalmente dentro de casa, a criança não está sozinha. A criança está acompanhada de adulto. Então, garantir dentro de casa um espaço de segurança é, de fato, isolar a cozinha, é, de fato, não deixar a porta do banheiro aberta, é, de fato, ter no quarto da criança, quando a criança começa a andar, a gente começar a tirar as coisas que são ao alcance dela. Sim, parece simples, mas para quem está lá no dia a dia, para quem tem um, dois filhos, está imbuído de um monte de tarefa e, além de tudo, tem que ficar olhando para as crianças, a garantia do espaço físico é uma coisa que os pais devem se preparar antes da chegada dos bebês.
Nós vamos tocar esse assunto novamente, como se preparar para receber um filho. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com o Dr. Edson Roberto Arpini Miguel, que é pediatra. Estamos falando sobre os cuidados com as crianças e você pode participar. Tem também perguntas dos nossos ouvintes. Daqui a pouquinho a gente volta.